está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, quarta-feira, hoje, dia 23 de setembro de 2020. Dia Internacional da Memória do Comércio de Escravos e sua Abolição. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
MTT promove ação de conscientização na Semana Nacional de Trânsito.
Estoque de bolsas de sangue na unidade de coleta Milka Monte Rei está reduzido.
Estresa comete 70% da população brasileira.
Polícia Civil investiga uso e fabricação de armas caseiras na cidade.
Teve Alvorada Digital, uma conquista para a direção da Fundação Evangelho Nuciandi.
Liceu expõe virtualmente trabalhos artísticos para comemorar 7º aniversário na implantação da ilha.
Comunidade de São Vicente de Paulo homenageia seu padroeiro no final de semana.
Caixa paga mais uma cota do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família.
A partir de agora, no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12:02. Boa tarde.
Educação.
Inscrito no Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2020, tem até as 23:59, horário de Brasília, do dia 1º de outubro, para inserir ou alterar foto na página do participante. Nesta edição do exame, todos os participantes devem anexar fotografia ao sistema de inscrição.
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, estendeu o prazo para inserção ou alteração da imagem, mesmo após o período de inscrições.
A fotografia também deve mostrar o rosto inteiro do participante, com uma boa iluminação e foco, além de estar nos formatos arquivos JPEG e PNG, com tamanho máximo de 2 MB. Imagens em PDF não serão permitidas. O INEP e o Ministério da Educação não realizam validação da foto.
Uma forma de incentivar talentos dos parintinenses que se destacam em seus trabalhos artísticos nas atividades realizadas pelo Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, Unidade Parintins, acontece no dia 30 de setembro, uma exposição denominada Virtuarte, Cultura Viva, Arte que Inspira.
A exposição online faz parte da programação do 7º aniversário do Liceu de Artes e Ofícios, Unidade Parintins, ocorrido do dia 14, cujas instalações estão nas dependências do Centro Cultural de Parintins, o Bumbódromo.
O evento virtual teve início no dia 14 de setembro e as pessoas podem acompanhar pelas redes sociais, nas páginas do Liceu e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa.
Jair Almeida, instrutor de artes, fala sobre o desenvolvimento das atividades.
Quarta-feira, que foi o aniversário, dia 16, né, completando 7 anos, nós montamos um vídeo inédito, que esse vídeo ele mostra um pouco do que nós já apresentamos e também de que forma nós estamos atuando agora. É uma forma de agradecer à comunidade, né, por ter essa aceitação do Liceu aqui em Parintins e também uma retribuição, né, uma resposta ao público de que forma nós estamos trabalhando. Essa programação ela se estende até o final do mês, porque são várias obras que estão sendo expostas. Então, a cada dia eles postam 5, 6 obras e as pessoas podem acessar, né, as redes sociais do Liceu, tanto Facebook quanto no WhatsApp também, que nós mandamos para os grupos dos alunos, né, que eles também estão compartilhando, e as redes sociais da Secretaria de Cultura, né, da Secretaria de Cultura do Estado. Então, até o final do mês, nós estamos postando sempre, a cada dia, um vídeo ou 2 vídeos novos, as pessoas podem acessar e de casa ficar prestigiando um pouco de arte e cultura, né, de que já foi apresentado no Liceu. O vídeo comemorativo dos 7 anos, ele foi lançado, como eu falei agora há pouco, dia 16, né, e vai ficar na rede para as pessoas, assim que tiver um tempo, chegar em casa e assistir um pouco desse agradecimento que nós estamos fazendo em comemoração aos 7 anos.
12:05.
Saúde.
Nos últimos dias, o Amazonas apresentava queda no número de confirmações para o novo coronavírus. O boletim divulgado da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, nesta terça-feira, dia 22 de setembro, volta a registrar mais de 700 casos da doença.
Nas últimas 24 horas, segundo a Fundação, foram confirmados 760 novos casos, elevando para 132.687 o total de infectados.
Conforme o boletim, foi confirmado um óbito pela doença, ocorrido nas últimas 24 horas, sendo esse óbito no interior do estado, e outros dois óbitos foram confirmados por critério laboratorial, subindo para 3.967 o total de mortes.
De acordo com a Fundação, 16.088 pessoas com diagnóstico do novo coronavírus estão sendo acompanhadas pelos órgãos de saúde, o que corresponde a 12% dos casos que ainda estão ativos.
Já em Parintins, o boletim epidemiológico aponta o registro de 45 novos casos de contaminação, levando para 4.702 o total de infectados.
Dentre os casos confirmados, há 42 pacientes internados com a Covid-19 no Hospital Geoffroy Cohen. De acordo com a Censa, 4.351 pessoas já passaram pelo período de quarentena e estão recuperadas da doença.
Nas últimas 24 horas, segundo a Secretaria, subiu para 89 o número de pessoas ou de casos ativos e nenhum óbito foi confirmado, permanecendo em 126 o número de mortes.
O boletim da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas registra, porém, 127 mortes atribuídas ao novo coronavírus em Parintins.
A direção do Banco de Sangue Amílcar Monterrey informa que o estoque de bolsas em Parintins está reduzido devido ao alto número de transfusões de sangue realizadas principalmente nesse período de flexibilização da pandemia.
A assistente social da unidade, Rivera Brandão, explica que a baixa de sangue é verificada na maioria dos municípios da região do Baixo Amazonas.
Então, o Emoan ontem, falando em contato com a nossa diretora, disse que o problema de Parintins, a baixa de estoque de sangue, não é só um problema específico do município, mas também em outros municípios. Inclusive em Manaus, que tem que atender uma demanda 3-4 vezes maior do que a nossa, está tendo essa dificuldade e ainda tem que enviar sangue para os municípios. Então a gente não quer que aconteça isso, mas a gente não pode fazer sozinha. A doação ela é voluntária. Você tem que escolher, você tem que usar o seu livre-arbítrio e vir até a instituição realizar a sua doação para que a gente possa restabelecer o nível de equilíbrio do estoque de sangue. Por favor, tragam seu cartão do SUS, tá, sua documentação, estejam alimentados, tá? Doação de sangue não é exame de sangue, não venham em jejum, estejam descansados, alimentados e portando seus documentos.
A data de 23 de setembro é o Dia Mundial do Combate ao Estresse e, apesar de ainda não ser considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde, é uma preocupação global que pode atingir qualquer pessoa.
Apesar de não ter dados concretos, o estresse acomete 70% da população brasileira, de acordo com o levantamento realizado pelo órgão internacional. E desse percentual, 30% corresponde ao estresse relacionado ao trabalho.
Uma rotina cheia de atividades, sem tempo para descansar, pode desencadear o estresse, estafa, problemas cardiovasculares, insônia crônica, depressão, ansiedade e síndrome de Burnout. São algumas doenças desencadeadas pelo estresse.
Segundo o psicólogo Alan Araújo, o estresse é uma reação normal do corpo, pois emite alerta para as situações corriqueiras da vida. Porém, é importante manter o equilíbrio para não gerar enfermidades.
Segundo o portal da Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, OMS Brasil, sentimentos de exaustão, aumento do distanciamento mental do próprio trabalho, redução de produtividade e sentimento de negativismo sobre a vida profissional são alguns dos sintomas da Síndrome de Burnout.
A financiadora de estudos e projetos, a FINEP, em parceria com o Ministério da Saúde, irá financiar projetos de pesquisa e inovação que contribuam para o desenvolvimento de tecnologias essenciais para a inclusão e melhoria da qualidade de vida para pessoas com deficiência, idosos ou pessoas com mobilidade reduzida.
Atualmente, cerca de 45 milhões de brasileiros convivem com alguma deficiência. Serão destinados cerca de 40 milhões para produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços que promovam a funcionalidade relacionada à atividade e a participação de pessoas com algum tipo de deficiência no seu cotidiano.
Parintins agora conta na rede pública de saúde com um exame de endoscopia, que desde segunda-feira, dia 21, começou a ser realizado no Ambulatório Municipal de Especialidades, sob responsabilidade do médico Bruno Bittencourt.
O Ambulatório Municipal de Especialidades completou no dia 17 de setembro um mês de funcionamento, com centenas de atendimentos realizados à população e funciona no posto de saúde do Bombódromo.
Para ter acesso aos exames de endoscopia, o paciente precisa primeiramente ser consultado pelo clínico geral em uma das unidades básicas de saúde do município, onde receberá o encaminhamento. Em seguida, o agendamento com dia e hora da endoscopia é realizado na sala do Serviço Social da Secretaria Municipal de Saúde.
12 horas e 10 minutos.
Religião.
As comunidades eclesiais do Aning e Emílio Moreira, assistida pela paróquia de São José Operário, promovem homenagem a seus respectivos padroeiros, Santa Teresinha e São Francisco.
Nesta quarta-feira, dia 23, inicia os festejos religiosos a Santa Teresinha do Aninga, comunidade suburbana.
E de 2 a 4 de outubro é a vez dos comunitários do bairro Emílio Moreira. É a vez da festa a São Francisco.
O administrador da paróquia São José, Padre Irley Coide, mobiliza os devotos e as duas localidades a participarem das festas religiosas.
Sim, Santa Teresinha começa, está em festa antes do São Francisco, né? Começa dia 23, depois dia 27 a dia 1º de outubro, né? 23, 27, 28, 29, 30 de setembro e 1º de outubro. Então nós teremos também a parte religiosa e também estão promovendo essa rifa, né, para arrecadação de recursos, né. Então, como de costume, né, é uma a data que não muda, né, dia 2 a 4 de agora de outubro, né. Então, só a parte religiosa mesmo que vamos fazer, né, estamos fazendo, né, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Então, começa no dia 2, né, nós teremos o primeiro dia e o final dia 4, né? Sendo que também estão fazendo uma rifa, né, para arrecadar dinheiro, né? Arrecadar um pouco de recurso ali para a comunidade. Então quem puder ajudar também, né, a gente agradece de coração.
Com o tema Maria, Mãe da Igreja Missionária, ensina-nos a servir e não a ser servido, os comunitários, juntamente com os devotos de São Vicente de Paulo, realizam os festejos ao padroeiro, de 25 a 27 de setembro.
A culminância da festa e a missa campal, que ocorre domingo, dia 27, ou seja, é a missa campal que ocorre domingo, dia 27, na Praça da Igreja de São Vicente de Paulo.
Espaço amplo está todo preparado para receber os devotos na celebração eucarística.
Dentro da programação religiosa, haverá momentos de envolvimento comunitário com sorteio de rifas online e o serviço de vendas de comidas delivery.
O coordenador da comunidade, Efraim Cruz, fala sobre a realização da festa.
Começar na sexta-feira, né? Com às 18 horas temos o terço e 18h30 temos a missa. E todas as noites, tanto sexta, sábado e domingo, vamos ter a venda de prato surtido, lasanha, né? Então a gente convida a toda a população parintinense a vir comprar seu prato e levar realmente para também estar colaborando com a nossa comunidade. E no sábado vai ter mesmo horário, tem a celebração, né? O terço e a celebração da missa. E no domingo vamos ter uma missa campal para encerrar a nossa festividade, nosso padroeiro. E também após a missa, vamos ter uma live que vamos ter o sorteio da rifa, né, com 10 prêmios no valor de R$3 e 2 por 5. Também quem quiser nos procurar, pode nos procurar e adquirir participar do sorteio da rifa. E tem também quem quiser colaborar com a gente com um prato pronto já, né, com arroz, macarrão, maionese, farofa, até mesmo frango desfiado, pode nos procurar, que estamos também recebendo essas doações, né? Vamos encerrar com a missa campal, né? Às 18h30, certo? Né? Também vai estar, a gente está fazendo essa live e depois da missa também com o sorteio da rifa, né? Então a gente convida todo o povo católico a participar também com a gente, né? É um lugar grande, amplo, a gente vai estar colocando algumas cadeiras aí, né? Claro que não vai dar para todos, mas pelo menos a gente vai ter um lugar amplo para a gente estar participando da celebração.
Com todos os cuidados que exige a segurança sanitária.
É, com certeza. Vamos ter pessoas ali com álcool, né? Tanto ali na entrada, como em vários lugares aqui do quadro da igreja, para que a pessoa se sinta realmente à vontade e tendo realmente esse cuidado para a nossa saúde.
Ok, muito obrigado, portanto, a Efraim Cruz. A informação em nome do.
12 horas e 15 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
A Caixa Econômica Federal começou nesta quarta-feira, dia 23, o pagamento de 428,6 milhões de reais na primeira parcela do auxílio emergencial residual para 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família, com o final 5, o número de identificação social NIS.
Para quem recebe o Bolsa Família, nada muda. O recebimento do auxílio emergencial extensão atende aos mesmos critérios e datas do benefício regular, permitindo a utilização do cartão nos canais de autoatendimento, unidades lotéricas e correspondente Caixa Aqui ou por crédito na conta Caixa Fácil.
Com uma qualidade de som e de imagem muito melhor, assim os aparelhos de televisão dos parintinenses vão ficar com a chegada da TV Alvorada, canal 17.1, uma emissora da Fundação Evangelho Nunciandi, mantenedora do sistema Alvorada de Comunicação.
Os preparativos finais de instalação do transmissor digital, elementos na torre de transmissão, equipamentos novos, digitais e estúdio novo somam-se à expectativa de levar para o parintinense a programação diferenciada do que acontece na Amazônia pela rede Nazaré de Televisão.
O sinal da emissora é transmitido para toda a Amazônia Legal, contendo os estados do Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso, Maranhão e Amapá pelo satélite para todas as Américas, toda a Europa e norte da África via internet.
E aqui em Parintins, ela se torna a TV Alvorada, um dos veículos do sistema Alvorada de comunicação que prima pela credibilidade na informação, jornalismo sério e comprometido com a verdade.
O presidente da Fundação Evangelho Nunciandi, padre Arilton Cascais, comemora mais essa conquista.
Para nós é uma alegria podermos dar continuidade a esse projeto de modernização do nosso sistema Alvorada de comunicação e oferecer um trabalho de melhor qualidade, né? Que eu acho que isso que é importante hoje, acompanharmos o desenvolvimento da tecnologia e, ao mesmo tempo, nos preparar para esse novo tempo, porque é um desafio também para nós, enquanto fundação, enquanto profissionais também da comunicação, que vão ter que aprender essa nova forma de comunicar. Sempre o compromisso nosso é com a verdade, com o bem, com o projeto de Deus. E é isso que nos fortalece, é isso que nos dá força, né, para que a gente possa continuar o trabalho. É uma alegria podermos, com certeza, oferecer esse trabalho à nossa comunidade.
O IDAM vai realizar uma série de cursos durante a 42ª Exposição Agropecuária Expo Agro, que neste ano acontecerá de 28 a 30 de setembro de forma totalmente digital.
Os cursos voltados ao cultivo de culturas agrícolas e criação de animais estarão disponíveis no endereço www.expoagro.am.gov.br, no pavilhão do conhecimento.
O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, disponibiliza uma estrutura com computadores e acesso à internet para dar suporte à realização do Cadastro Estadual de Cultura em Parintins. A central de atendimento está funcionando no Liceu de Artes e Ofícios Cláudio Santoro, no Bumbódromo.
O cadastro é necessário para solicitar o auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc e também está disponível no portal cultura.am.gov.br.
A partir desta quarta-feira, dia 23, até sexta-feira, 25 de setembro, trabalhadores da cadeia produtiva da cultura de Parintins poderão esclarecer dúvidas sobre a lei, receber informações de quais documentos apresentar e realizar agendamento por WhatsApp para utilizar a central.
Os telefones para contato são 3, 99241-4900, 98444-9731 ou 99266-3736. O Liceu Cláudio Santoro fica aberto das 8h30 da manhã às 11 horas. Aí das 14h30 até as 16h30, para quem não tiver acesso à internet ou um celular com WhatsApp.
Após agendar vagas, artistas, produtores e técnicos podem ir ao local entre os dias 28 de setembro a 2 de outubro para realizar o cadastro. O horário também será de 8h30 às 11h e das 14h30 às 16h30 para utilizar a estrutura. As vagas serão limitadas a 50 pessoas por turno, manhã e tarde.
A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 22, parte das emendas do Senado ao projeto de lei 3.267/2019, que altera o Código de Trânsito Brasileiro. O texto de origem do Poder Executivo segue para a sanção do Presidente da República. Além do aumento na validade da CNH para 10 anos para condutores com menos de 50 anos de idade, a proposta torna todas as multas leves e médias puníveis apenas com advertência.
A Empresa Municipal de Trânsito e Transporte, MTT, deu início hoje, dia 23, a uma série de atividades educativas no trânsito de Parintins. A ação faz parte da Semana Nacional do Trânsito.
Por toda a extensão da Avenida Amazonas, os agentes de trânsito distribuíram panfletos e conversaram com os condutores a respeito do cuidado na hora de dirigir.
Na hora da abordagem, muitos cidadãos não usavam capacete, apesar de atentarem para o uso de máscara.
O diretor-presidente da MTT, Diego Mascarenhas, detalha a estratégia montada para esta ação no trânsito.
Exato, a gente não quis aglomerar todos os nossos agentes num ponto só, até porque a população podia ficar com receio de passar, né? Ficar pensando que era uma blitz para retenção de veículos e tudo mais. Então nós espalhamos os nossos agentes, todo o nosso efetivo vai estar nas ruas durante essa semana e nós espalhamos em pontos principais estratégicos na cidade, principalmente aqui pelo centro, na área da Francesa. Depois nós iremos, em outro momento, a gente irá para os bairros da região periférica da cidade.
Embora não atue com efetividade nas cidades do interior do estado, o Detran Amazonas, na capital, vem coibindo festas clandestinas com paredões de som que causam distúrbio ao sossego público, além de flagrantear condutores alcoolizados.
O diretor-presidente do Detran AM, Rodrigo de Sá Barbosa, comentou sobre a atuação do órgão na capital no fim de semana.
O Detran Amazonas atuou nesse fim de semana de uma forma um tanto quanto diferente. A gente tem recebido várias denúncias de aglomerações, de festas em torno de paredões de som em postos de gasolina. E assim como nós já estamos empenhados na Central Integrada de Fiscalização, na CIF, juntamente com outras forças de segurança, no combate, no enfrentamento à proliferação da Covid-19, a gente também voltou a olhar especificamente nesse fim de semana com o NEO, Batalhão de Trânsito, para evitar essas aglomerações. Muitas delas têm ocorrido de maneira irregular, sem os cuidados sanitários devidos. Então, o Detran Amazonas também tem contribuído nessa forma para que a gente possa cumprir as determinações do governo do estado e evitar a aglomeração e o crescimento da doença na cidade. Então, foi uma ação exitosa. Nós tivemos várias remoções de veículos, conseguimos coibir as aglomerações em torno desses paredões. Todos foram enquadrados no artigo 229 do CTB, que impõe aí a medida de remoção, medida administrativa de remoção para esses veículos que têm aparelho sonoro em desacordo com a regulamentação do CONTRAN. Nós continuaremos fortes e firmes no combate às irregularidades de trânsito, sobretudo à alcoolemia, e nesse momento especial e atípico no combate a essas aglomerações que tenham como pano de fundo uma irregularidade no trânsito.
Durante a abertura do 21º Fórum de Governadores da Amazônia Legal, nesta terça-feira, 22 de setembro, o governador Wilson Lima reforçou a importância da BR-319 Manaus-Porto Velho para a integração, o desenvolvimento regional e o combate aos crimes ambientais.
Wilson Lima pontuou que não tem outro caminho a não ser gerar desenvolvimento e dar condições para que a própria polícia e os órgãos de controle e combate possam chegar a esses locais.
Tem algumas outras frentes que nós estamos travando aqui, a questão da pavimentação da BR-319 também é um fator fundamental para que a gente possa combater o desmatamento. Não tem outro caminho a não ser o desenvolvimento e também as condições para que a própria polícia possa chegar, para que os próprios órgãos de controle e de combate possam chegar a esses locais.
O trabalho de recapeamento asfáltico foi retomado na segunda-feira em Parintins. O serviço inicia neste primeiro lote no bairro São Benedito.
A obra é fruto de convênio do governo federal com emenda parlamentar do senador Omar Aziz por meio da Caixa Econômica e acompanhamento e fiscalização da Prefeitura de Parintins.
O trabalho obedece um calendário de execução com 116 ruas neste primeiro momento, como explica o encarregado da obra e representante da empresa executora, José Roberto da Silva.
Vou seguir esse cronograma dentro do bairro de São Benedito, saindo daqui Francesa. Vou ter uma reunião, a Caixa Econômica vai me repassar o segundo lote, que aí já é Santa Clara e Santa Rita, se eu não me engano. E assim eu vou seguindo até terminar o cronograma da Caixa Econômica, ao total de 116 ruas na cidade.
A retomada do recapeamento asfáltico começa pelo bairro São Benedito, nas ruas Júlio Belém, 1º de janeiro, Carvalho Leal, Justino Teixeira, José Luiz de Menezes, Lindolfo Monte Verde, Travessa São Benedito, Armando Prado e Coronel Araújo.
O secretário da CEMOSP, Lázaro Ferreira, fala sobre o início dos trabalhos.
Nós estamos iniciando aqui no bairro de São Benedito, precisamente na rua Júlio Belém, com a rua Araújo. Essa é a primeira rua daqui do bairro de São Benedito. Vamos fazer todo o bairro de São Benedito e depois nós nos deslocamos para o bairro da Santa Clara, Francesa e Santa Clara. Aí a gente fecha esse primeiro evento. São trabalhos que vão ser realizados de maneira bem consciente e progressiva. Todas as ruas foram programadas no projeto de engenharia, de tudo. Então nós vamos fazer um trabalho muito bom. Isso aí é muito importante para Parintins.
Da Ilha Tupinambarana, 12 horas e 26 minutos.
Polícia.
Após denúncias de populares, a Polícia Militar de Parintins prendeu por tráfico de drogas o jovem Kennedy Moura Batalha. Ele participava de uma festa clandestina e foi preso em flagrante com uma quantidade considerável de entorpecente.
Com ele foram encontradas 4 poções de cocaína, 1 pedra de cocaína, 5 pedras de ox, 1 radiocomunicador e 1 balança de precisão.
O infrator foi conduzido até a 3ª Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis, como explica o delegado Adilson Cunha.
E dessa vez o Kennedy de Moura Batalha agora foi apresentado nessa madrugada com a quantidade considerável de drogas durante uma festa. Então os populares denunciaram a Polícia Militar, que compareceu ao local e confirmou essa festa ocorrendo 1h da manhã, com drogas, bebidas e tinha menor no meio. E durante a abordagem ao Kennedy foi encontrado essa quantidade de drogas, esses produtos terríveis aí que estão causando essas mortes aqui na nossa cidade. Mas felizmente aí mais uma apreensão para dar uma queda aí nos traficantes e a gente dá uma resposta para a sociedade que a Polícia Militar, tanto quanto a Civil, está trabalhando no intuito de diminuir esse tipo de crime.
As mortes por armas de fogo em Parintins abrem novamente a discussão de onde estão vindo e quem possivelmente possa estar armando os meliantes.
Nas redes sociais, alguns internautas apontam que supostamente as facções estão armando os seus membros com arma de fogo, enquanto outros citam que elas entram no município de diversas formas, principalmente através das embarcações, onde não há fiscalização frequente.
As autoridades ligadas ao setor de segurança apontam também que as armas chegam em Parintins por diversas formas. Uma delas, compradas no mercado negro na capital, trazidas por meliantes e distribuídas para os bandidos cometer assaltos e roubos.
O delegado Adilson Cunha diz que além das armas normais que entram no município, os infratores estão fabricando armas caseiras, que, segundo ele, têm o mesmo potencial de letalidade das convencionais e que o assunto já está em investigação.
Em relação às armas de fogo apreendidas na delegacia, a maioria das armas são espingardas e armas de fabricação caseira. É importante frisar nas armas de fogo que as armas de fabricação caseira, elas têm o mesmo perfil de fabricação. Então a gente está investigando aí onde elas possam estar sendo produzidas, entendeu? Confeccionadas. E são armas letais, podem causar a morte em quem acerte. Então a nossa equipe já está investigando para saber onde é que estão sendo fabricadas essas armas de fabricação caseira, que são sempre do mesmo estilo, mesmo perfil.
O traficante Elias Pereira da Silva, conhecido como Elias Maluco, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira, dia 22, na Penitenciária Federal de Catanduvas, na região oeste do Paraná, segundo informações do Departamento Penitenciário DEPEN.
Elias Maluco foi preso em setembro de 2002 e em 2005 foi condenado a 28 anos e 6 meses de prisão pela morte do jornalista Tim Lopes, um caso muito comentado pela mídia brasileira e internacional.
De acordo com o DEPEN, a Polícia Federal foi chamada para fazer perícia no local. Em 2013, foi sentenciado a mais de 10 anos, 7 meses e 15 dias de prisão, desta vez pelo crime de lavagem de dinheiro. A mulher e a sogra dele também foram condenados pelo mesmo crime. Desde então, Elias Maluco ficou em presídios federais de segurança máxima.
E a Prefeitura de Parintins acaba de atualizar os dados da Covid-19. Nas últimas 24 horas, o município registrou 48 novos casos de contaminação e 28 casos tratados. Não ocorreu óbito. 51 pacientes estão internados.
Hora certa, 12h30.
Alvorada. Jornalismo sério e comprometido com a verdade.
Muito bem, chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciante.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Agnaldo Magalhães.
Reportagens, Ednilson Maciel, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Rafaela Soares.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Lucely Monteiro.
A edição, para Fernando Cardoso.
E a apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, AM, FM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta agora amanhã ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação, você fica com o programa Meu Cristo Jovem, especial para o mês da Bíblia 2020.
Boa tarde.
Uma boa tarde para você, uma ótima quarta-feira.